Boa noite a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta terceira reunião extraordinária, realizada no dia 18 de outubro de 2018, cuja convocação deu-se na 35ª reunião ordinária, transformada em sessão solene, para prestar homenagem ao Paraíso da Criança Casalar de Iruçanga e por meio do ofício circular número 12/2018, datado de 16 de outubro de 2018, justifico a ausência dos senhores vereadores Marcos, Roberto Silveira, Vandir Zulema Mazur Cassiatore, em razão de compromissos pessoais. Conforme artigo 163, inciso 1 do regimento interno, e respeitando a escala regimental, convido o vereador Brasileschi para que faça para fazer a leitura de uma mensagem de espiritualidade.
Boa noite, senhoras e senhores. Eu faço questão de dizer que esta Bíblia que eu ganhei, que eu estou com ela na mão, eu recebi de uma ursanguense, entendendo e compreendendo algumas aflições que tenho tido na minha caminhada política, me deu como um apoio espiritual. E vou estar lendo uma mensagem que ela me destacou dessa Bíblia. Amigo, quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sol, ao sair do sol, de uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva que faz brotar da terra a erva.
Também para dar cumprimento ao que determina o artigo 63, inciso 2º do Regimento Interno, convido a todos para que, em posição de respeito, ouçamos a execução do hino de Santa Catarina. Coloca em discussão a ata da 34ª reunião ordinária realizada no dia 9 de outubro de 2018. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado por todos. Passo a palavra ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura do expediente do dia.
Expediente da terceira reunião extraordinária realizada no dia 18 de outubro de 2018. Expedientes encaminhados. Conforme deliberações do plenário na última reunião ordinária, realizada no dia 9 de outubro de 2018, foi encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com as matérias aprovadas. Expedientes e proposições recebidos do Poder Executivo. Mensagem número 56/2018, encaminhando cópia de informações entregues à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, acerca do projeto de lei número 23/2018. Expedientes e proposições recebidos do Poder Legislativo. Indicação número 65/2018. Sugere ao chefe do Poder Executivo, através do setor competente, que providenciem a pavimentação dos acessos de todas as igrejas evangélicas, católicas e espíritas nesse município. Autoria, vereador Vanderlei Marcílio, MDB. Indicação 66/2018. Sugere ao chefe do Poder Executivo que, através do setor competente, providencie a construção de passeio, calçada, ao lado direito da via, às margens do Rio Caeté, na rua Silvio Ferraro, localizado no bairro da Estação, neste município, no trecho que menciona. Autoria, vereador Odivaldo Bonetti, PP. Correspondências externas recebidas do Fundo Nacional de Saúde, informando repasse de recursos financeiros ao município de Uruçanga. Do senhor Neviton Vicente Reck Bortolotto, diretor da Cultura e Turismo do município, agradecendo o empréstimo das instalações e o apoio do Poder Legislativo para a realização de treinamento dos vitivinicultores de Uruçanga e região, coordenado por técnicos da Escola Enológica de Conegliano, da Itália, ocorrido em 6 de outubro de 2018. Do gabinete do excelentíssimo senhor deputado Leonel Pavan, da Casa Militar do Governo do Estado de Santa Catarina, da primeira promotoria de justiça da comarca de Uruçanga e do senhor Hilário de Favre, ex-presidente da Câmara Municipal, agradecendo o convite para participar na sessão solene em homenagem ao Paraíso da Criança, Casalar, e justificando impossibilidade de comparecimento. Convites da Escola de Paz do Brasil, seccional de Uruçanga, para participar de palestra com o tema Despertar o Lado em Influenciar das Famílias, realizado no dia 17 de outubro de 2018, às 19h30, no Centro Comunitário da Igreja Matriz. Dos presidentes da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, AMESC, da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, ANREC, e da Associação dos Municípios da Região de Laguna, AMUREL, para participar de audiência pública da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, com o objetivo de debater o programa de exploração da rodovia BR-101, no trecho entre Paulo Lopes, em Santa Catarina, a São João do Sul, no Rio Grande do Sul, realizado no dia 18 de outubro de 2018, às 14 horas, na sede do CISO Hall, em Criciúma. Do senhor Tiago Mutini, diretor municipal de esportes, para participar da final do campeonato de bocha, Taxa Construtora Saquete 2018, a realizar-se no dia 19 de outubro de 2018, a partir das 19h30, no bairro de Vila, das partidas finais do campeonato misto de voleibol Taça Murilo Nese, a realizar-se no dia 21 de outubro, a partir das 8h30, no ginásio municipal centenário de Uruçanga.
Espaço reservado aos partidos políticos para uso da tribuna, conforme escala colocada à mesa. Vereador Brás.
Senhor presidente, vereadores, e cumprimentando ao senhor prefeito e ao vice-prefeito Gustavo Idécio, cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Eu vou fazer de uma forma clara e objetiva qual é o motivo dessa reunião de hoje. O Executivo, através do PE 23/2018, vem pedir a esta Casa uma autorização para contrair um empréstimo. A Caixa Econômica, através do Finisa, ela disponibiliza em torno de 7 bilhões de reais aos municípios. O que isso significa? Os municípios precisam? Aqui nós temos dinheiro para vocês utilizarem para o seu desenvolvimento, seu progresso. Então, a objetivo e finalidade deste empréstimo que a Caixa oferece aos municípios é para ajudar os municípios a alavancar o seu desenvolvimento, o seu progresso. O poder público tem atribuição constitucional, tem atribuição legal e a prerrogativa de desenvolver o município. Quando o Gustavo e o vice Décio assumiram, eles passaram a carregar em si esta responsabilidade, levar Uruçanga ao patamar de um desenvolvimento onde possa gerar maior qualidade de vida aos nossos cidadãos. Então, os municípios em torno da nossa região, mas quero lembrar
que dos 7 bilhões disponíveis, que a Caixa disponibiliza, nós está hoje reservado às próximas cartas só em torno de 1 bilhão e meio. Ou seja, dos 7 bilhões disponíveis, pouco menos de 2 bilhões estão disponíveis. E se nós cochilarmos, nós vamos perder o bonde da história. Por quê? Porque existem centenas de municípios querendo contrair. Para isso, o Finisa, ele só exige uma coisa, que o ente público, prefeitura municipal, esteja habilitada, esteja em condição de contrair um investimento. Para vocês terem uma ideia, se trouxe aqui, vocês estão percebendo aqui um cenário. E vou reduzir assim. Quando não se quer contribuir, se busca justificativas. Não vou entrar no detalhe. Quando eles estiverem oportuno aqui, nós vamos para o debate direto. Mas vamos seguir a nossa missão e nós estamos aqui para cumprir a nossa responsabilidade enquanto legisladores. Vejam só, diante do imbricado jurídico que se apresenta para dificultar o financiamento, a autorização, isso passa pelo SADPEM, que é um sistema de análise da dívida pública. Vai para o... gera informações, dados, manda para o Tesouro, para a Secretaria do Tesouro, e Uruçanga, para nossa felicidade, consta como habilitada. Ou seja, pode contrair sim o valor que pediu junto à Caixa Econômica. Bom, isso é resultado, senhoras e senhores. Tem o 2.6, se precisar, senhor presidente. De uma forma objetiva, porque não dá para aprofundar muito. Isso só está sendo possível por uma gestão eficaz. O prefeito Gustavo e o vice Décio, com a bancada de sustentação e também com o apoio da oposição, pontualmente em algumas situações, o prefeito e o vice-prefeito fizeram uma gestão tão eficaz, conseguiram equilibrar o caixa, fazer um fluxo de caixa, fazer a movimentação financeira favorável não só ao pagamento, ao cumprimento das obrigações, mas também habilitando o município para poder contrair financiamento. Em função dessa gestão eficaz é que nós estamos aqui pedindo à Caixa Econômica que nos auxilie e nos ajude. Mas para isso também foi feito um planejamento estratégico, ou seja, não está sendo nada imposto. Através do órgão competente, a sociedade foi ouvida e geraram um tanto de ações estratégicas. Cito algumas. Vocês perguntem para as pessoas que moram na subida do Rancho dos Bugres que se para eles não é importante a pavimentação. Pergunte àquelas famílias que comem pó. Pergunte também para a comunidade do Rio Salto, para São Pedro e tantas outras que serão beneficiadas com esse financiamento. Pergunte ao comércio que agoniza, circula para cumprir com suas obrigações, se não é importante a área industrial dar oportunidade para os novos empreendedores que estão surgindo. Tenho dezenas de amigos, já levei alguns ao prefeito, que estão crescendo, precisando crescer, mas eles não têm recurso para crescer sozinho. Aí entra a atribuição, o dever do poder público para auxiliar. Para finalizar, eu não posso me estender muito, porque eu posso me empolgar nessa área. O planejamento estratégico, então, trouxe ações, estão bem claras. São bem claras que se nós investirmos nessas ações, o município vai ganhar, vai se desenvolver, vai beneficiar a todas as pessoas de Uruçanga. E eu quero finalizar dizendo que tive ontem com o Muriel, do prefeito do PMDB de Sara, num trabalho que eu estou prestando àquela prefeitura. Perguntei, Muriel, nós estamos... Já foi? Por favor, me deu um minuto. Peço até em consideração ao nosso esforço de estar aqui.
Conclua.
Sim, senhor. O Murialdo disse assim, eu disse, Murialdo, nós estamos com um problema, está difícil de passar esse financiamento que todas as prefeituras estão pegando, assim, Braz, se eu pudesse, eu iria lá aconselhar os vereadores que estão se opondo, porque eu fiz em outras cidades, e nós contraímos 15 milhões de empréstimo também de Finisa. Fui também em São Ludgero, falei com o Werber, que é o prefeito eleito deputado, prefeito, nós contraímos 6 milhões aqui para uma ponte. Passei em Orleans também e falei com o Dr. Jorge hoje. Ele disse, Braz, esses caras não estão entendendo, Não estão entendendo que esse financiamento é para desenvolver para nós, desenvolvermos nossas cidades, para gerar qualidade de vida para o nosso povo? 12 milhões! Então eu quero dizer que nós estamos diante de uma grande oportunidade e torço para que a oposição entenda esse momento histórico para promover o desenvolvimento e gerar qualidade de vida para a nossa
sociedade. Vereador Elcio, prejudicado. Vereador Vanderlei Marcílio, prejudicado. Vereador Gilson.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa falada e escrita e a todos presentes que nos acompanham. Nós vamos discutir esse financiamento que é para o grande desenvolvimento de Uruçanga. Estamos trabalhando em cima disso há dias. Ontem aqui nessa casa estavam presentes prefeito, ex-prefeito do nosso município, os munícipes. Boa parte estão aqui ainda hoje para discutir o desenvolvimento de Uruçanga. Não estamos aqui discutindo poucas coisas que poucas importâncias têm. Esse financiamento, nós estamos mexendo nos quatro cantos da cidade. Não estamos pegando só uma direção. É os quatro cantos que nós estamos fazendo movimento, dependente de sigla partidária. Queremos trabalhar, mostrar o que nós podemos fazer para o nosso povo uruçanguense. Não podemos deixar que três ou quatro vereadores tirem o sonho de nossos uruçanguenses. Gente, vamos parar de pensar baixo. Queremos mostrar o que nós podemos que fazer. Eu sempre vim dizendo aqui desde o ano passado, nós vamos fazer a diferença em nossa cidade. O nosso prefeito, o ano passado, pagou 6 milhões de dívida. Está mostrando que tem capaz de pagar mais. Acha que nós, com esse financiamento, vamos se esconder? Não vamos se esconder. Nós queremos ver a nossa cidade 20 anos adiantada, porque ela está 20 anos atrasada. Nós queremos mostrar a vocês, povo uruçanguense, essa força que vocês estão nos dando. Amanhã nós vamos bater em suas portas, pedir o voto. Hoje nós estamos aqui botando a cara para bater. Espero que vocês lembrem desse dia, de ontem e hoje, o que está se passando nesta casa. Que estamos discutindo o desenvolvimento de nossa cidade. Discutindo os quatro cantos, que nem acabei de mencionar. Vamos trazer mais emprego. Vamos deixar nossas fábricas instaladas na nossa cidade, que estão partindo. Isso aí vai ser bom a todos os uruçanguenses, não só a nós políticos. Nós queremos defender aqui o que é bom para o nosso povo. Não é à toa que nós somos eleitos. Quando nós somos eleitos, nós precisamos de vocês. E o que nós temos que fazer por vocês? Mostrar que podemos fazer algo. Algo diferente. Algo que nós temos capaz de fazer e mostrar. Hoje eu tenho orgulho de dizer que sou um político. Sou um político porque vocês empenharam seus votos na nossa confiança. Aqui que estamos representando. Isto não fica assim, gente. Temos mais 2 anos e alguns meses. E vamos trabalhar em prol do nosso município. Não vamos se esconder atrás de uma cortina. Isso nós não faz. Dizer um sim ou não, mas nós queremos ter presente, olhar nos olhos de vocês. É um sim ou não. No começo, pensei várias vezes esse financiamento. Pensei, vários dias. Cheguei numa conclusão que para Uruçanga é bom. Quem não paga juros hoje em dia? Acabei de mencionar ontem aqui. Nossas lojas
20 segundos, vereador.
Pode usar o 266. Estamos lá comprando também as prestações. Todos nós paguemos um tipo de juro. E depois, ainda nós, 9 vereadores, ou que estão presentes aqui, nós vamos atrás dos nossos deputados buscar mais emendas para a nossa cidade. E nós somos capazes de ir buscar e trazer. Este vereador já trouxe algo para Uruçanga nesse 1 ano e 8 meses, 10 meses que está se passando. E nós todos aqui temos capacidade de ir atrás dos nossos políticos, deputado federal e estadual, e trazer mais emendas para o Uruçanga. Somos capazes de pagar essa dívida, sim. Porque estamos fazendo uma gestão honesta, uma gestão muito séria. E não estamos se escondendo. Estamos botando as nossas caras aqui. Boa noite a todos.
Vereador José.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que estão aqui presentes, a imprensa escrita, a imprensa falada, todos acompanhem pelas redes sociais. Senhor presidente, quero enriquecer mais um discurso do vereador Brás. Perguntem para o comércio. A poeira que o morador está pegando lá, aspirando a poeira, as crianças vão para a escola, ficam na estrada, esperando o ônibus para ir para a escola. Agora, perguntem para as indústrias. Perguntem para os professores, que ontem foi dito aqui que vão reformar as escolas. E pergunte para as indústrias a dificuldade que eles passam quando vão pagar seus funcionários, fornecedores, impostos. Gente, este financiamento é um dinheiro que não vai ficar na gaveta. Ele vai ser aplicado para o desenvolvimento do município, para que a gente possa gerar emprego e renda para o município, para as pessoas, para o comércio. Fico muito triste com tudo isso que está acontecendo, né? Deveríamos ser tudo parceiro, tudo abraçar, terminou a eleição, vamos se abraçar todo mundo. É o município que está em jogo. Não é a minha casa, meus filhos, é todos nós que estamos em jogo, toda a nossa saúde, nossa educação, a nossa infraestrutura. O prefeito Gustavo, ele não iria fazer uma operação desta magnitude sem antes estar embasado em dados concretos. Podem ter certeza. Ele é um cara inteligente, ele é empresário. Ele contratou uma pessoa para fazer um planejamento estratégico, um professor de economia, o senhor Enio Coan, que demonstrou de forma objetiva e clara tudo o que a cidade precisa para se desenvolver. Esses dados foram feitos através de reuniões de uma comissão, que eu também faço parte dessa comissão. É feita uma reunião por mês. É participação da CIL, CDL, empresários, moradores, Câmara de Vereadores, que eu, representado por mim. E nessas discussões todas, são apresentadas as prioridades da cidade. Isso já faz desde o início do mandato do prefeito Gustavo, que vem sendo feito este planejamento estratégico. E nós temos que se basear nisso, porque é dados, é números. E ontem fomos demonstrados aqui, todo mundo entendeu, só não entendeu quem não quis entender. Entra por um ouvido e sai por outro. Nós temos que se unir, minha gente. Nós temos que se unir. Que isso aqui não é brincadeira. Colocaram nós aqui...
Uma parte, vereador.
Pois não.
Senhor vereador, eu, nessa fala que o senhor traz nesse momento, me toca, porque quem me conhece sabe quanto eu me preocupo em procurar ser um bom exemplo para a sociedade. Que, no fundo, o que resta para cada um de nós é o nosso exemplo. A gente ser cumpridor de deveres, respeitar o próximo, respeitar as instituições, respeitar a família, respeitar as ideias diferentes, ou seja, o profundo respeito que tem que haver na sociedade. E quero, com base, quando o senhor traz isso, eu lamento, porque é exatamente isso. O Brasil passa por um movimento onde nós precisamos mudar essa face historicamente comprometida política. E o Brasil está passando a limpo isso. E nós temos que ser inteligentes e entrarmos nesse movimento
10 segundos, vereador.
De trabalharmos aquilo que eu venho dizendo, fazermos política com o coração limpo, bem intencionados, pensando no próximo, pensando na sociedade. Esse deve ser o sentimento de todo político que está no exercício do cargo.
Obrigado, vereador. Por isso eu quero aqui dar o parabéns ao nosso prefeito Gustavo pela coragem e também pela inteligência, porque ele sabe que vai ter nas mãos o recurso suficiente para liquidar esse financiamento. Vai ser fácil pagar isso aí, porque vai ter o retorno, a própria investimento na cidade vai se reverter para as pessoas, para a cidade, para a educação, para a saúde, para aquelas escolas que estão aí se deteriorando, né? Porque há 50 anos o prefeito estava numa boa aqui, porque as escolas estão tudo pintadinha, bonitinha. Hoje, quem assume uma prefeitura, está tudo caindo aos pedaços. E ele assumiu isso aí, quando sentou na cadeira dia 1º de janeiro de 2017.
30 segundos, vereador.
Dois meses, por favor. Quando uma empresa quer fazer um investimento, ela não sai da sua cadeira correndo, pegando um táxi, um Uber, alguma coisa, para ir no banco pedir dinheiro. Ela tem o setor competente para fazer o seu levantamento necessário. Se é viável, o balanço é que vai dizer isso aí. Então, ela tem um poder de decisão através de um conselho e a diretoria, para dizer assim, não, vamos investir e nós vamos, em um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, cinco anos, conseguir recuperar esse financiamento, não o valor do financiamento, porque o valor do financiamento é a aplicação, os juros, porque a correção, ela se compara todo mês, mas os juros é pago, é uma despesa.
Perdão.
Pois não.
Só para contribuir, um cálculo que um amigo passou para mim, sem entrar no valor bruto do financiamento, dizer que ao longo dos 8 anos, cada uruçanguense vai pagar por esse financiamento para receber todo esse benefício do desenvolvimento, investimento em obras estratégicas, R$ 1.000 dividido em 8 anos. Depois nós podemos dividir esse R$ 1.000 em 8 anos para ver quanto cada um vai estar contribuindo para pagar esse financiamento. Então, essa é a viabilidade financeira para a geração daquilo que o município precisa.
Obrigado, vereador. Então, nós estamos fazendo a chamada aceleração do crescimento. Aceleração do crescimento. Primeiro, o prefeito recuperou o caixa da prefeitura. Agora, ele vai alavancar a cidade. Porque ele é embasado em dados concretos. Só não entende quem não quer. Vou repetir. Obrigado, boa noite a todos por terem vindo aqui.
Eu passo a presidência ao primeiro secretário, vereador José, para que eu possa fazer uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bonetti.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos aqui presentes e que nos acompanham através da internet. Tenho que dizer também, todos os meus colegas já tocaram nos pontos principais, né, no projeto, mas é preciso dizer o cronograma. O prefeito Gustavo mandou essa proposta para a Caixa e ela teve o retorno com aprovação, com nota A, que é muito importante, né, que poderia pegar esse financiamento. Aí o prefeito mandou segunda-feira passada, pediu regime de urgência. Isso é regime de urgência, é um projeto diferenciado. O dinheiro não vai ficar esperando por nós, tem que ser votado, aprovado ou rejeitado para que a gente possa acessar esse recurso. O que aconteceu? Negaram a tramitação em regime de urgência. Não sei por quê. Isso na terça-feira. Eu me comprometi a reunir os vereadores com o prefeito para que ele explicasse o projeto e dirimisse eventuais dúvidas nele existente. O prefeito estava com o vereador Braz em Brasília, na quarta, na quinta-feira a gente se reuniu com o prefeito. O prefeito explicou tudo aquilo que foi feito aqui ontem, explicou para os vereadores, Não obstante tudo isso, ainda os vereadores, mais o vereador Beto, pediu que a comunidade fosse ouvida. O prefeito, então, marcou uma reunião com a comunidade, que foi ontem, né? Ontem, toda a comunidade se mostrou favorável ao projeto, e quem escuta o pessoal da prefeitura explicando o projeto, não tem como dizer que não. Não existe fundamentação lógica para dizer que não. Então, foi feito mais isso, e nós, da Câmara, eu como presidente, marquei uma sessão extraordinária para hoje, para que a gente definisse o voto dos vereadores. Ou sim, ou não. Por isso é que hoje nós estamos aqui, todos presentes, e a comunidade ansiosa, esperando o resultado, e esperando o compromisso do vereador que elegeu, para que aqui desse uma resposta para a nossa sociedade. E hoje nós não vamos ter. Não vamos ter por quê? Porque os vereadores, infelizmente, não compareceram. Pois não, vereador?
Alô, Tessan. Eu só quero brevemente, que como nós, após a fala do presidente, provavelmente está se encerrando a sessão, então é oportuno dizer, senhor presidente, que nós, vereadores, estamos tendo a oportunidade, recebemos de Deus a missão de trabalharmos pela sociedade. E nós estamos diante de uma oportunidade evidente de que podemos dar uma grande contribuição para o desenvolvimento desse município e beneficiar toda a nossa sociedade. É lamentável o que está acontecendo. Estamos perdendo uma oportunidade em função da falta de quórum. Grato pela a parte.
Obrigado pela parte, vereador. Então, a gente está cumprindo o nosso papel. E eu queria dizer uma coisa para vocês, que no mandato passado, eu, a vereadora Lete e o vereador Homero, que era da bancada de oposição ao prefeito Johnny, presta bem atenção, veio um projeto de financiamento para esta casa, do Badesc, era juro zero na época? Sim, era juro zero, prefeito, mas era o que tinha naquele momento. Agora o juro mais barato é esse que Vossa Excelência está pegando. Nós, da bancada da oposição, votamos a favor, porque era importante para o crescimento do nosso município. Nós demos o exemplo e votamos a favor. Ele conseguiu comprar vários equipamentos para a garagem, o equipamento que tem hoje para a troca das lâmpadas, inclusive o acesso ao loteamento Carol, asfalto, prefeito. Nós votamos a favor, sem medo, politicamente, está ajudando. Ah, vamos ajudar politicamente o prefeito João. Não, senhor. Vamos ajudar o nosso município, e esse é o nosso compromisso, e é por isso que nós fomos eleitos. Não para vir aqui botar empecilho numa votação. Não vamos deixar o prefeito pegar esse aporte de recurso, porque senão ele vai se reeleger. Nos bastidores, o que se comenta é isso. É o medo. Isso é um absurdo. Nós temos que fazer o quê? Temos que dar a cara para bater, tramitar as proposições importantes para o nosso município, para o desenvolvimento do nosso município, e votar. E dar a cara para bater, ou sim ou não. Mas não fugir. Não deixar de dar parecer para o projeto não ir à frente. Eu entendo a posição dos vereadores de ter que ser estudado o projeto, não tem dúvida, mas projeto como esse tem que ser debruçado, tem que ter foco, tem que estudar, não só fazer perguntas para o executivo, mas ir atrás das respostas. Isso é que tem que ser construído através de uma Câmara de Vereadores que quer o bem do nosso município. Por isso que eu digo, projeto foi explicado, reexplicado. Para quem tinha dúvida ontem, tinha vereador discutindo com a Caixa Econômica os índices, os números de parcelas, então eles sabem e entendem do projeto. O que está faltando é vergonha na cara e vir aqui e dizer, não, nós vamos votar ou não. Tem que fazer o nosso compromisso. Nós temos que estar aqui com o nosso compromisso de vereador. E não venha depois, senhoras e senhores, eu escutar aqui da oposição dizer que o Uruçanga está indo para trás, que nós estamos dando, se esse projeto for reprovado ou se a gente não conseguir acessar o recurso, presta bem atenção no que eu vou dizer. Hoje era para ser votado. 226. Presta bem atenção no que eu vou dizer. O recurso está lá. Se alguém acessar antes, a gente perde. E todos os nossos sonhos de Uruçanga vão por água abaixo. A gente podia estar votando aqui, cumprindo o nosso papel, mandado para Brasília. Pois não, vereador?
Tudo que foi pedido, a gente cedeu. Um cronograma, que nem nós vimos ontem aqui, do que vai ser realizado em nosso município. Uma reunião foi cedida. Tudo, gente. Vamos ceder mais o quê? Não sei. O que, que mais nós devemos fazer? Tudo foi analisado e calculado antes. Então, vocês veem que situação que nós estamos chegando. Nosso município não é mais nós. Obrigado.
Eu só queria dizer o seguinte, para encerrar. Já pensou se a gente vai votar na terça-feira, talvez, tomara? E aprove e chega lá e não tem mais esse recurso? A responsabilidade do vereador ausente, o vereador que hoje não focou no estudo, não ligou para o Tesouro Nacional, porque o Tesouro Nacional não vai emprestar dinheiro se não tiver condições técnicas para isso. E dentro da legalidade, meu Deus, todos os municípios da região, eles conseguiram aprovação. Por quê? Porque é constitucional o projeto. Então, por isso que eu digo, a responsabilidade desses vereadores, caso nós não consigamos acessar os recursos, nobre prefeito, aí a gente vai ver o que é como...
Devolvo a presidência.
Agora era a hora da votação e eu vou ler para vocês, né? Com todo o respeito, desculpa por vocês terem saído de casa e a gente não conseguir votar esse projeto hoje. Eu vou ler o que diz o regimento. Aberta a reunião extraordinária com a presença de um terço. A gente tem vereadores. E não contando com a maioria absoluta, que daí teria que ter 5 vereadores aqui, a votação das proposições, que é esse projeto número 23 do financiamento, não tendo a maioria absoluta, o presidente, isso é lei, encerrará os trabalhos determinando a lavratura da respectiva ata. Então, infelizmente, está prejudicada esta sessão. Nós vamos para segunda-feira, tomara que a reunião de comissão delibere esse projeto e a gente vai votar talvez na terça. Ou sim ou não, e tomara que dê tempo, prefeito. Eu agradeço a presença de todos vocês e desculpa mais uma vez a gente não poder dar a resposta à altura do Poder Legislativo para a nossa comunidade. Boa noite.